Renascença, a par com o mundo.
Avançamos para o Conselho de Diretores, hoje à volta da decisão dos Estados Unidos, através de Donald Trump, de transferir a embaixada em Israel, do Tel Aviv, para Jerusalém, e são têm sido dois dias contínuos de grande agitação, sobretudo no Médio Oriente, em relação a esta decisão. Começo já por ti, Henrique Monteiro. Eu, como sou moderador, vou ser muito moderado. E, portanto, transfiro-te os qualificativos da decisão de Donald Trump, tendo em conta que parece, pelo número de pessoas que se opõem e criticam a decisão, que Donald Trump está quase isolado na decisão, com exceção talvez do senhor Netanyahu.
O próprio Netanyahu acho que não pediu nada, quer dizer, a Israel não pediu a ninguém que reconhecessem Jerusalém como capital de Israel. Eles próprios, em 1980... decidiram que Jerusalém seria a capital, o que do ponto de vista, digamos, dos judeus faz sentido. Do ponto de vista estrito dos judeus faz sentido, porque aquilo é a sagrada, cidade sagrada para eles, não é? Mas, que eu saiba, eles nunca pediram nos fóruns internacionais, ou mesmo privadamente, que os outros países reconhecessem. Portanto, todos os outros países têm as embaixadas em Tel Aviv, que era a capital anterior a Jerusalém. Número um. Número dois, já há dois países que eu saiba que seguiram os Estados Unidos, que não são países recomendáveis. Um deles é as Filipinas, que tem aquele
senhor
assassino como Presidente da República, e o outro é um dos países menos recomendáveis da União Europeia, que é a República Checa. Bom, portanto, a decisão é completamente desastrada. Mas posto isto, eu acho que é preciso recordar algumas coisas. Primeiro, quando Israel foi criado, em 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que na altura era mais pequena do que é hoje, com os votos favoráveis dos Estados Unidos, da União Soviética, da França, e com o voto contra da Grã-Bretanha, por acaso, que tinha aqueles protetorados todos na altura, a ideia era que Israel fosse uma cidade internacional. Era que Jerusalém fosse uma cidade internacional. Essa ideia foi há muito pouco tempo retomada pelo Papa Francisco, que parece ser a melhor ideia para Jerusalém. Porque, de facto, Jerusalém é muito importante para os judeus. A gente não pode negar que a importância do Muro Ocidental ou do Muro das Lamentações, como lhe queiram chamar, e do facto de toda a Bíblia se referir a Jerusalém como o centro do mundo. Quer dizer, não é uma coisa qualquer. É também muito importante para os muçulmanos, é a terceira cidade mais sagrada para os muçulmanos, depois de Meca e Medina, e é também muito importante para os cristãos. Mas, na verdade, é uma cidade que devia ser um ponto de encontro e um ponto de ecumenismo.
Agora é um ponto de divisão?
E não um ponto de divisão. Ora, o que o Trump fez, como sempre, mal informado e mal aconselhado, ou maldito, ou mal qualquer coisa.
Por isso
é
que eu perguntava se é uma decisão quase de um homem só. Não haverá ninguém...
Eu acho que não há ninguém no mundo civilizado que neste momento possa apoiar inteiramente, mesmo que compreenda, não me parece que haja alguém que possa apoiar aquilo. Embora o Trump tenha feito uma coisa que foi o seguinte: não assinou o decreto que adiava a transferência da embaixada, porque desde 95 estava decidido que a embaixada iria para Jerusalém. Simplesmente, de seis em seis meses, os presidentes, ao abrigo das leis de segurança, adiavam a decisão. E ele desta vez não assinou. Mas penso que sim, penso que ele está isolado, penso que a Europa, enfim, já não falar dos países da região, é o que se vê, o Hamas já apelou à intifada, e eu acho que só há uma coisa pior que isto, que é o Hamas controlar Jerusalém. Porque nos tempos em que os radicais palestinianos controlaram Jerusalém, nem os católicos nem os judeus conseguiam lá entrar.
Vamos ouvir a opinião da Graça sobre este tema.
Bom, há uma coisa que em estratégia se chama a estratégia do louco. Ou seja, é uma espécie de jogo em que alguém se faz passar por louco na esperança de que o adversário o tema tanto que... redisponha, digamos, as peças no xadrez. E das duas uma: ou o Trump é mesmo louco, ou está a arriscar fazer a estratégia do louco. Já fez com a Coreia, não é? Já fez com a Coreia, e para não ser levado a sério, quer dizer, não é em casos como
este. Mas é o Presidente dos Estados Unidos.
Pois, é o presidente dos Estados Unidos. Mas não é por acaso que nos Estados Unidos alguns diplomatas vêm repetidamente assinando e publicando artigos, e aliás estava hoje a reler alguns sobre aquilo que em termos orçamentais e em termos diplomáticos estava a acontecer aos serviços do Departamento dos Estados Unidos, dizendo exatamente que a administração Trump, ao contrário de todas as outras, estava a destruir aquilo que era uma máquina de serviços diplomáticos considerada extraordinária em todo o mundo e que estava com isso a pôr em causa a própria segurança dos Estados Unidos, para além da segurança do mundo. Eu acho que se, em consequência desta decisão, um homem morrer já é mau.
Agora, está quase já um homem em estado crítico desde
centenas, onde? Milhares de pessoas a sofrerem com esta decisão, não vejo que isto vá alterar nada e, sobretudo, parece-me completamente desconexa a forma como Trump anunciou a decisão. Porque ele começa por dizer que faz isto porque há 20 anos que os outros presidentes tinham prometido fazer e nunca fizeram. Pergunta-se, e nunca terão feito porquê? Quer dizer, algum motivo deverão ter, não é verdade?
Porque não era seguro.
Não fizeram.
Mas ele prometeu a campanha, atenção.
É verdade, ele prometeu, mas os outros também tinham prometido. Para o lobby judaico, isto era muito importante.
Mas ele diz, inclusivamente, que não está a tomar uma posição em relação ao estatuto final. É o que ele diz. Não estamos a tomar uma posição em relação ao estatuto final.
É a questão,
E ele não vai conseguir, porque ele diz que são 3 anos, e daqui a 3 anos...
Não, e termina a dizer, porque isto da divisão da cidade acaba cada uma das partes e, portanto, sigam lá como entenderem. Ou seja, se não é para tomar partido em relação à repartição final da cidade, é para deixar a cada uma das partes que se entendam, o melhor era estar quietinho, era deixar lá estar a embaixada.
Mas ele vai reconhecer uma situação.
Vamos ouvir
facto,
o Pedro Santos Guerreiro.
Não é muito curioso, mas a situação de facto é que o governo, o Knesset enfim, os órgãos do poder, o Supremo Tribunal, estão todos em Jerusalém. Portanto, essa situação é de facto. Agora, o problema é que a comunidade internacional nunca reconheceu essa situação de facto, porque tem lutado por uma de duas soluções, sendo que uma me parece a mim melhor que a outra. Uma é aquela que o Papa Francisco falou,
é a repartição da cidade.
Gerido por uma espécie de, pela própria ONU, ou por alguma entidade supranacional e ecuménica, quer dizer, que envolva as três religiões e que seja uma espécie de cidade tipo Vaticano, quer dizer, uma coisa fora do domínio de qualquer país. A outra hipótese, que é posta por uma pessoa que depois posso recomendar o livro quando for as recomendações, que é o Simón Sebag Montefiore, que faz um livro de Jerusalém, ele põe a hipótese de Jerusalém ser uma capital dividida e parte da capital, digamos, a parte muçulmana ou palestina, ser a capital do Estado palestiniano ou da autoridade palestiniana ou do Estado palestiniano, e a parte da cidade velha para cá, da margem da parte ocidental, ser a capital de Israel, mas quer dizer, há aqui várias soluções aí em cima da mesa.
Mas aquilo que estava a produzir, digamos, o processo de paz em curso, se pode chamar um processo de paz a isto.
Não havia processo de paz nenhum também.
Era exatamente a divisão.
Vamos ouvir o Pedro Santos Guerreiro, o que é que, na tua opinião, tudo isto acabará por motivar?
A situação é delicadíssima, não é? Nós estamos todos a olhar para a região com receio do que aconteça na hora seguinte, quase. É este o nível a que estamos hoje. Agora, comentando o que dizia a Graça, eu acho que temos mesmo que levar a sério Trump, por mais perigosas que as suas decisões nos pareçam. E embora haja vários analistas que até admitem que esta mudança da embaixada nunca venha a acontecer de facto, porque ela vai demorar tempo e porque, entretanto, entraremos em um novo período eleitoral, etc., o simbolismo, a carga simbólica desta decisão é tão grande e tão vasta que as consequências começam imediatamente, como se viu, e foi uma notícia totalmente surpreendente, com reações imediatas, e são reações sobretudo de alarme. sobretudo por pôr em causa o processo de paz em curso, embora, como também dizia a Graça, é argumentável ou discutível se de facto há um processo de paz em curso, não é? Ou se ele apenas não tem estado, enfim, mergulhado na sua própria inércia, precisamente pelo receio de todas as consequências de todas as ações que ocorrem em seu torno.
Vamos só a um segundo tema, temos 5 minutos para debater esta designação da Time como pessoa do ano para as Silence Breakers, que tem a ver com o movimento coletivo de denúncia e partilha de histórias de abuso sexual. Muito rapidamente vamos então a este tema, Henrique Monteiro. Na capa da Time está inclusivamente um cotovelo de uma pessoa que não era, que não está, não dá a cara, mas é alguém cuja repercussão desta capa poderia custar-lhe um emprego, curiosamente. O que é que achas desta escolha da Time, já agora?
Quer dizer, eu sinceramente tenho mixed feelings sobre essa escolha, ou sentimentos confusos, porque, por um lado, naturalmente o assédio sexual é totalmente reprovável e deve ser denunciado em qualquer circunstância. Por outro, achar que com o acontecimento do ano, ou que as pessoas do ano são pessoas que algumas delas denunciaram situações que já tinham 20 e 30 anos e 15 anos, deixa-me um pouco perplexo também, porque, quer dizer, as pessoas dizem assim, mas eu não queria dar cabo da carreira, ou tal cotovelo, que não quer dar cabo da carreira. Bem, mas se a gente não quer dar cabo da carreira e sujeita a tudo para não dar cabo da carreira, isso também tem um nome, não é? E não é um nome bonito também, porque, quer dizer, depende do que é que a gente põe primeiro, se é ética ou se é, enfim, se é a nossa dignidade enquanto pessoa, ou se é outra coisa qualquer. Eu não me parece... Portanto, isto deixou-me sempre, quer dizer, e cada vez aparecem mais, agora apareceu também entre homens, pessoas a acusar o diretor da Orquestra Metropolitana de Nova Iorque, James Levine, que é um grande diretor da orquestra, mas não quer dizer nada isso, mas também com coisas que aconteceram há 15 ou há 16 anos, ou há 17...
Mas é uma questão de ter sido senhor... muito para trás... É que se existiram abusos?
Não, está bem, mas quer dizer, é evidente que existiram abusos e muitos mais devem ter existido. Se a gente fosse ao tempo da nossa avó, muitos mais devem ter existido, porque o mundo evoluiu e a forma como se via na década de 70 e na década de 80 o assédio não é como se vê hoje. E, portanto, quer dizer, nós não podemos olhar a história, mesmo que seja história recente, com os olhos de hoje, temos que ver com os olhos da época. E com os olhos da época, isso era uma coisa um bocado
Graça
diferente.
Franco.
E eu acho que ninguém está a fazer bem isso e está-se a tornar isto numa espécie de moda.
Graça.
E eu não gostaria...
Eu acho que há casos e casos. Ou seja, em questões como as da pedofilia, o crime é indesculpável em qualquer época, embora as circunstâncias o tenham favorecido em algumas épocas. Em casos de assédio sexual, acho que também há situações muito diferentes, mas o crime não se pode também apagar, embora tenha que ser visto o que é o conceito de assédio sexual. Agora, quando se faz depender o emprego de uma pessoa, e vale a pena pensar nos textos do Norte, que nos anos 60, que nos anos 70,
não,
que nos anos 80...
Graça, isto não são pessoas do textos do Norte. O problema é que isto são pessoas bem na vida, que queriam subir na vida, e na vida de Hollywood e na vida do cinema, não eram operárias. Se fossem operárias, tinhas-me aqui a dizer grandes senhoras que finalmente decidiram a coisa. Mas não, isto são pessoas que quiseram subir em carreiras importantes, quer dizer, quiseram chegar ao estrelato, não foi
mas
bem...
Eu acho sempre que o domínio do patrão sobre alguém, de facto, é indesculpável a questão do assédio. Outra coisa é confundirmos aquilo que são jogos de sedução que eram compatíveis com uma cultura anterior, portanto, e que as pessoas tinham liberdade para ou entrar nisso ou não entrar. E isso é outra coisa, ou seja, uma mulher que, estando num hotel, é convidada a fazer subir o chefe, ou seja, o chefe convida, e pode dizer, olha, então, se é uma coisa muito urgente, desculpe, mas eu já deixo, não é verdade? É uma coisa. Outra coisa é uma pessoa que está dependente do patrão numa fábrica ou no que quer que seja, não é?
Vamos ouvir a opinião do Pedro Santos Guerreiro.
Esta escolha editorial da Time é uma escolha polémica e controversa, como são muitas das boas escolhas editoriais, e eu acho que esta é uma boa escolha editorial, porque tendo o caso tido uma importância enorme, sobretudo nos Estados Unidos, ao longo dos últimos meses, e sendo verdade que, entretanto, o caso, este caso se desmultiplicou em muitas situações concretas muito diferentes, e de facto há muitos casos onde nem sequer é certo que tenha acontecido situações de assédio, ou elas não são todas iguais, mas quem está na origem de todo este turbilhão são estas pessoas que aqui estão na revista The Time, e nestes casos eu concordo completamente que enfim, a importância editorial que foi dada. É curioso, aliás, se olharem bem para a revista The Time, vêem que há uma pessoa, uma mulher, que está fotografada e de que só se vê um braço.
É o que estamos aqui a falar.
E isso trata-se de um caso que vale a pena ler, é o caso de uma pessoa que não pode ainda hoje identificar-se e que tem uma história muito, muito impressionante de assédio sexual. Portanto, eu compreendendo todas, enfim, todos os desenvolvimentos e que nem todos eles fazem sentido ou não têm todos a mesma relevância, o fenómeno tem relevância e ele foi iniciado por estas pessoas, e as primeiras pessoas foram pessoas que tiveram essa... a coragem, sobretudo, de se exporem e de exporem enfim, uma situação pessoal que provavelmente
temos
nem sequer gostariam de falar.
Temos que adiantar, Graça, uma nota?
Eu ia só dizer que é a coragem de mudar uma página na cultura e na sociedade e de encerrar aqui esse capítulo, ou seja, nunca mais ninguém se sentirá impune se tentar qualquer espécie, ainda que vaga, de assédio.
Sendo que
e isso eu acho que é positivo.
O cotovelo sem rosto, segundo o editor Time, é para simbolizar também todas as vozes anónimas. Portanto,
exatamente.
Que só...
e sobretudo é assim, nunca mais pactuarmos, como em Portugal se pactuou, com grandes pessoas da cultura que se gabam de ter violado e ter assim...
Isso é verdade.
E temos que acabar. Estamos já 10 para as 8. Peço-vos 3 sugestões. Pedro, comece por ti.
Uma para cada um. Pedro Santos Carreiro.
Eu vou sugerir um livro que agora foi traduzido para Portugal. Chama-se Autobiografia do Vermelho, de Anne Carson. Anne Carson é uma poeta e uma ensaísta canadiana. Este livro é extraordinário e agora também está disponível em Portugal.
Graça, Franco, o que é que nos trazes?
Olha, acabadinho de sair, Jaime Nogueira Pinto... Bárbaros e Iluminados, Populismo e Utopia no Século XXI, é de Dom Quixote, ajuda a perceber o problema Trump.
Henrique?
Bem, eu já tinha prometido, recomendo o Jerusalém, de Simon Sebag Montefiore, que é uma biografia de Jerusalém, que vale a pena ler para quem quiser perceber todas as envolventes de Jerusalém. Não tem nada a ver com a mudança da capital, não é um livro essencialmente político, é um livro de história muito interessante.
Renascença. A par com o mundo.